Cine Rua Podcast é uma realização do coletivo Cine Rua PE, projeto contemplado na Lei Aldir Blanc.
Oi gente, tudo bem? Essa é a 8ª sessão do Cine Rua Podcast e eu sou Ramile. Chega mais, que hoje vamos falar de um teatro-cinema fantástico, né Kate?
É sim, Ramos. Tudo bem, gente? Aqui é Kate e vamos te apresentar o Teatro-Cinema Guarani, que fica na cidade de Triunfo, no interior de Pernambuco. Prontos para conhecê-lo? Por meio de locução, sons de background, trilhas e efeitos sonoros.
Logo mais, entrevistaremos uma pessoa bem bacana que vai trazer muita informação acerca deste teatro, que é símbolo dos períodos mais áureos do município. Simbora? Triunfo é um município brasileiro do estado de Pernambuco, localizado no topo da Serra da Baixa Verde, junto ao limite de Pernambuco e Paraíba, na região do Vale do Pajeú. A cidade fica a cerca de 405 quilômetros de Recife, capital do estado, e 380 quilômetros de Petrolina, a mais importante cidade do sertão pernambucano. Triunfo possui paisagens que mesclam a natureza com construções arquitetônicas do século XIX, em meio a temperaturas que variam de 12 a 26 graus nos períodos mais frios. Atualmente, tem uma população de 15.221 habitantes, segundo o IBGE 2017. E a economia local gira em torno da produção de café, cana-de-açúcar, atividades comerciais e turísticas.
Entre as edificações da cidade está o Teatro Cinema Guarani, símbolo dos períodos mais áureos do município e um dos patrimônios arquitetônicos mais bonitos do sertão do Pajeú. O Guarani começou a ser construído em 1919, por iniciativa dos senhores Carolino Arruda Campos e Manuel de Siqueira Campos, prósperos comerciantes que na época custearam as obras. Neste período, o município passava por uma seca muito severa, o que acabou contribuindo para o barateamento da mão de obra. Mas ela só foi concluída no ano de 1922, quando o Teatro Cinema Guarani foi inaugurado. Seu nome foi inspirado na ópera O Guarani, de Carlos Gomes. A atração do dia foi o filme de drama Cenas Mudas, que foi acompanhado pela banda Isaías Lima.
E sabia que, em agosto de 1937, o teatro passou a pertencer à Companhia de Melhoramentos do Sertão S.A.? Já em 1952, o prédio foi comercializado e vendido à província franciscana de Santo Antônio do Norte do Brasil. Durante a administração dos franciscanos, o Teatro Cinema Guarani vivenciou seus melhores dias e teve grandes produções internacionais em sua programação.
O Guarani passou a ser administrado pelo senhor Expedito Ferreira da Luz, época em que o prédio foi pintado de cor de rosa. E é por isso, Ramile, que o Teatro Cinema Guarani é apelidado de Goiabão. Outras pessoas responsáveis pelo Guarani foram os senhores Chico Leite e Ramalho. Posteriormente, passou a funcionar no local a Boate Cruzeiro do Sul, uma barbearia e um bar, que começou a descaracterização do teatro-cinema. Com a mobilização de alguns triunfenses, como Assiste Motel, Carlos Ferraz, José Ronaldo Bezerra, José Pedrosa da Silva Neto, Giovanni Ranieri Timóteo e José Veríssimo, solicitou-se o tombamento e a compra do prédio, pois todos temiam que ele fosse vendido e acabasse tornando-se uma casa comercial.
Felizmente isso não aconteceu, pois em 18 de julho de 1988, na gestão do governador Miguel Arraes e do prefeito José Rodrigues de Souza, por meio do decreto estadual número 13.091, foi homologado o tombamento do Teatro Cinema Guarani. Em 29 de agosto de 1988, o prédio foi comprado pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, pelo valor de 3 milhões de cruzados. A partir daí, o Guarani passou por três fases: a de recuperação da fachada em 1994, e a estrutural e de acabamentos internos e aquisição de mobiliário nos anos 2000, cuja verba chegou ao valor de R$ 450 mil, reais, por iniciativa do governador Jarbas Vasconcelos.
E por falar na arquitetura do Guarani, Ramis, o projeto de restauração da edificação foi dos arquitetos pernambucanos Ronaldo Lamu e Felipe Campelo, do escritório Grau Arquitetura, localizado no Recife. E, no ano de 2007, o Teatro Cinema Guarani concorreu como uma das sete maravilhas de Pernambuco. Incrível, né?
Agora, vamos fazer um tour imaginário pelo Teatro Cinema Guarani.
Assim que entramos no prédio, logo no hall de entrada, podemos ver memórias de tempos passados, como o projetor antigo com fragmentos de rolos de filmes, que foi deixado lá para que se tenha uma ideia de como era a forma de projeção de antigamente. Na parede de fundo, vemos um trecho da base da edificação em rocha de pedra, que ficou aparente e exposto.
O acesso do térreo para o pavimento da sala da plateia se dá por escadas metálicas que marcam a intervenção contemporânea no patrimônio histórico. A edificação foi toda construída em cima de uma rocha, uma grande pedra que ocupa quase todo o térreo da edificação, e a sala de projeção fica localizada no pavimento superior.
Na construção do Guarani também foi usado o óleo de baleia, que era para dar sustentação aos três pavimentos. Esse óleo era muito empregado em construções antigas, até sua proibição por questões ecológicas. Na época da sua inauguração, o prédio apresentava as seguintes características: paredes verdes e textura amarelada, portas e janelas na cor marrom e uma arquitetura de inspiração francesa e neoclássica. Era a época da Belle Époque, na Cidade de Triunfo, e da Belle Époque brasileira, uma vertente sul-americana do movimento francês que existiu entre 1871 e 1914. A Cidade de Triunfo também era chamada pelo falecido governador Agamenon Magalhães de A Corte do Sertão.
E a arquitetura do Teatro Cinema é tão imponente, Kate, que o tornou um cartão postal do município, atraindo turistas e visitantes de todas as partes do Brasil. As senhoras que vivenciaram os anos de ouro no Guarani contam que não perdiam um filme com Rodolfo Valentino. Segundo historiadores locais e pesquisadores do livro a ser lançado em breve, Os Cinemas do Sertão do Pajeú. E quando ele faleceu, uma senhora da cidade, por ser muito fã de seu trabalho, passou a vestir roupas pretas em sinal de luto e ficou conhecida como Maria de Preto.
Já a historiadora Diana Rodrigues diz que alguns filmes eram censurados por uma dupla de triunfenses, Luiz Bezerra e Ambrosino Luiz. Outro fato curioso, Ramos, é que antes das sessões iniciarem era anunciada a faixa etária permitida para assistir a tal película. Para chamar a atenção da população, era de costume uma sirene tocar e a radiodifusora da cidade divulgar a todos os espectadores que o filme estava prestes a iniciar. Assim, era natural que as pessoas pedissem aos amigos que guardassem uma cadeira no cinema. Após o filme, também era habitual a exibição de seriados que deixavam a população extremamente ansiosa para saber o desfecho das próximas cenas. Agora, sabia que o cinema apresentava uma classificação social em seu espaço, com divisões em madeira? Havia duas classes, internamente a sala de exibição e de espetáculos. Segundo alguns relatos, a primeira, atrás, de melhor visão, e a segunda, a loré, ou ralé, que ficava em frente à tela. Os cinemas antigos tinham essa divisão de classes. Ainda bem que isso não existe mais, né? Outra coisa, o piso da sala da plateia era um plano inclinado, mas após a reforma dos anos 2000, ficou plano horizontal, o que não é tão bom para a visibilidade dos filmes.
É, Kate, e ainda existem outras questões que precisam ser resolvidas na edificação, como, por exemplo, o piso da cabine de projeção que trepida toda vez que alguém sobe as escadas para entrar no espaço da plateia, o que prejudica um pouco as projeções. Há também a ausência de sistema de climatização na sala, que fica extremamente quente quando está lotada, e a falta de acessibilidade aos cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, haja vista a ausência de plataforma elevatória para acesso à plateia, que fica localizada no pavimento superior.
Pois é, Ramos. Embora a sala da plateia tenha uma aparência bem contemporânea, né? Atualmente, o Guarani possui 150 lugares com assentos removíveis, distribuídos no pavimento superior e no balcão. E, em 2016, após a criação do programa Cine de Rua da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, a Secult, o equipamento voltou a funcionar com programação regular de cinema de quinta-feira a domingo.
Sim. Ele recebia programações do cinema pernambucano, além de filmes brasileiros e franceses, com apoio do Consulado da França. Inclusive, houve algumas edições do Festival Varilux no cinema. E projetos como CineSesc, com filmes voltados para todas as idades, e exibições gratuitas, mostras e espetáculos de teatro, circo e música. O CineSesc iniciou as atividades no Guarani em 7 de fevereiro de 2019. Com o filme dirigido por Claude Barras, Minha Vida de Abobrinha. Também foram exibidos o filme dirigido por Jorge Ovashvili, A Ilha do Milharal, O Silêncio do Céu, com direção de Marco Dutra, e o longa As Duas Irenes, do diretor Fábio Meira. Bacana, né?
Muito! Ainda mais porque antes da reativação do cinema pelo programa Cine de Rua, em 2016, as sessões de cinema não eram constantes. Havia muita dificuldade de se manter uma programação que preenchesse o calendário de forma regular. E ele chegava a ficar até meses inteiros fechado, funcionando praticamente uma vez ao ano. Era no Festival de Cinema de Triunfo, quando recebia um grande número de turistas, cineastas, produtores do cinema pernambucano e de outros estados do Brasil.
E por falar no Festival de Cinema de Triunfo, esse já é um dos mais importantes eventos do audiovisual de Pernambuco. Antes da pandemia, era realizado todo mês de agosto, recebendo filmes de diversos estados brasileiros que concorrem a premiações em dinheiro e ao Troféu Caretas, nas categorias de curta e longa-metragem. Contava com exibições especiais voltadas ao público adulto, jovem e infantil, e mostras itinerantes, com exibições nas cidades vizinhas, além de inserir os próprios triunfenses em todas as suas esferas de produção e na participação de oficinas e debates.
O festival contribui, assim, para a divulgação da produção contemporânea brasileira, potencializando a reflexão e ampliação do repertório cultural da população. Um dos objetivos do evento é também de ocupar a cidade de Triunfo, e ampliar as possibilidades dos moradores locais se apropriarem desses espaços. A 12ª edição do festival ocorreu em 2019 e as últimas exibições e espetáculos foram no mês de março de 2020.
Pois é, está fazendo um ano que o equipamento está fechado e até agora não existe previsão para retorno das atividades. O Teatro Cinema Guarani estava em plena atividade até antes da pandemia. Mas, segundo a gestora do cinema, Thalita Farias, eles têm atendido algumas demandas da sociedade civil, como a realização de lives, gravação de espetáculos teatrais que são exibidos online, atendendo ao público dessa forma.
Isso. A última atividade, de acordo com a Thalita, foi a gravação de um videoclipe dentro das instalações do Guarani, do tenor e cantor Igor Alves. Sempre seguindo os cuidados, limites de pessoas e protocolos de segurança. Mas até o momento, ainda não foram realizadas as reformas internas e as necessárias para atender à acessibilidade. Neste ano de 2021, o Guarani já completou 99 anos de muita história. O Teatro Cinema já foi um centro social da cidade de Triunfo. Em suas dependências, já foram realizados bailes, formaturas das novas magistradas do tradicional colégio Estela Mares, aniversários de autoridades, bailes de carnaval e concursos de frevo. O Baile Azul, a cor de rosa, os rubros negros, foram mais algumas dessas atrações. E em 2022, ele completará 100 anos. Muito lindo, né, Ramis?
Impressionante. E a cidade de Triunfo já teve dois cinemas. O Cine Triunfo, apelidado de Cine Guri, onde hoje funciona a Sertri, e o majestoso Teatro Cinema Guarani, que resiste situado à beira do lago João Barbosa Citônio, em frente à Praça Carolino Campos e ao lado do Pátio de Eventos Maestro Madureira, próximo ao centro comercial da cidade e do teleférico. Espero que a gente possa voltar logo a visitar, né?
Com certeza! Mal posso esperar!
Agora, vamos escutar a nossa entrevistada de hoje, a Bruna Flori. Bruna, tudo bem? Obrigada por chegar mais na nossa sessão de hoje.
Oi, tudo jóia? Tudo certinho comigo. Gratidão pelo convite.
Bruna, o Guarani é uma relíquia na cidade de Triunfo, não é? Conta pra gente, Bruna, como é vivenciar a sua história, a tua relação com esse cinema. Fala um pouco pra gente.
Então, o Guarani é um prédio que ele não passa despercebido, né? Primeiro pelo lugar onde ele está localizado, né? Ele está bem situado no centro da cidade e pela própria estrutura, né? Assim, do prédio, que chama a atenção, as cores, né? Eu lembro que eu era pequenininha, eu ia para a escola, passava ali na frente, ficava olhando. Porém, quando eu era criança, ele não tinha essa aparência que ele tem hoje em dia, porque ele passou por algumas reformas, né? Então, quando eu era criança, ele era meio acabadinho. A frente parecia que ele ia cair a qualquer momento, né? Eu lembro que eu cheguei a entrar várias vezes lá, assim, quando eu era criança, nesse período em que ele não estava ainda reformado, né? Eu lembro que naquela época entregavam as feiras da emergência, né? Minha mãe ia receber lá dentro, e aí eu ia com ela, e aí a gente era até um pouquinho assustador, assim, a estrutura do prédio, né? Porque realmente parecia que ele ia cair. Mas a gente via que ele era bonito, que mesmo assim ele merecia uma reforma, né? Então, quando aconteceu em 2002. E eu fui para a inauguração dessa reforma porque meu pai trabalhou no teatro, né? Meu pai trabalhava no prédio, eu ia para a escola, ele ficava dando tchau para mim lá de cima, e a gente tinha vontade de entrar. E aí foi um momento bem especial, assim, para mim, quando eu entrei lá depois de ele reformado, né? Primeiro por ver o prédio, como ele tinha ficado, né, assim, lembrar de como ele era antes, e depois por saber que meu pai tinha feito parte daquilo, né, que ele trabalhou lá.
E como está o cinema atualmente, Bruna?
Atualmente, felizmente, ele está fechado, né, para exibição, para apresentação de espetáculos, e ele foi utilizado, né, como um espaço, né, sediou algumas lives que aconteceram na cidade, o ano passado da Festa dos Estudantes. Foi muito legal retornar para lá, apresentar, né, mesmo com todas as medidas de segurança. Aconteceu, né, de uma forma responsável as ações lá, mas não é a mesma coisa, né? A gente que trabalha com teatro, cinema, a gente gosta mesmo é quando a casa está cheia, quando a gente consegue encontrar com as pessoas, né? Quando a gente consegue compartilhar o que a gente vem produzindo. E, porém, quem está à frente da gestão agora, né, Thalita Farias, vem desenvolvendo uma pesquisa, né, sobre o prédio, vem buscando conhecer as pessoas que fizeram parte, está pensando aí numa possibilidade de um projeto que venha, de alguma forma, contemplar essa questão de viabilizar, né, que as pessoas conheçam o prédio nesse formato remoto, né. Agora mesmo foi o aniversário do prédio, né, agora esse mês de fevereiro, e foram partilhados alguns vídeos, né, foram várias histórias, né, todo mundo partilhou fotografias e tal, e em especial em 2011 a gente montou aqui em Triunfo um cineclubes, né, que era o Cineclube Caretas, e a gente produziu um filme sobre o Guarani, e a gente entrevistou várias pessoas da cidade, e esse filme, ele meio que estava no limbo, assim, a gente, depois que ele foi editado, a gente colocou para concorrer no Festival de Cinema daqui, ele infelizmente não passou, por alguma razão, o filme que a gente produziu na cidade, sobre a cidade, sobre o teatro, ele não passou, não foi selecionado no Festival de Cinema da cidade, que eu acho uma pena, né, porque a gente estava super empolgado, e acabou que esse filme caiu no limbo, e agora ele foi resgatado, né, Thalita chegou, eu falei para ela desse filme que a gente tinha produzido, ela conseguiu identificar alguém da equipe da gente que ainda tinha esse filme, e a gente conseguiu compartilhar, assim, nas redes, né, ela viabilizou lá pelo Insta do teatro, assim, e foi muito, 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 muito maravilhoso, porque fazendo 10 anos, né, que a gente tinha gravado, e a gente, eu nem lembrava, assim, mais de algumas coisas, e foi bom a gente até rever as pessoas que foram entrevistadas, porque 90% delas, assim, já não estão mais entre nós, né, já faleceram, e foi uma aula, né, é uma aula, inclusive está lá disponível para quem quiser acessar, na página do Cine Teatro Guarani, lá no Instagram.
Joia! Muito legal, Bruna. Eu lembro que eu fui em algumas edições do Festival de Cinema de Triunfo, e você fez as apresentações também, né? Fala pra gente como é quando tem festival na cidade, né, e lá no Cine Teatro, ou Teatro Cinema Guarani.
Então, o Festival de Cinema chegou aqui em 2008, né, eu trabalhei nessa produção como assistente de produção do festival de 2008 a 2012, e aí em 2013, uma amiga minha e eu, a gente colocou um café lá, mas eu sempre sentia que eu não queria ficar só nessa parte de produção, eu queria produzir também filmes, eu queria conhecer mais, aprender como é que fazia, aprender tudo um pouco. E aí eu fui me envolvendo, né, fazendo, um ano eu fazia oficina, outro ano eu era monitora de alguma coisa, outro ano eu tava fazendo qualquer outra coisa, assim, mas sempre envolvida no festival. E aí em 2017, ou foi 2018, que eu fiz apresentação, assim, foi bem importante, eu acho que é bem importante nós que somos da cidade, né, a gente de alguma forma protagonizar, não falo nem necessariamente apresentando o festival, mas a gente está ali, né, nesse processo de participar também da curadoria, né, dos filmes. Eu acabei participando também nesse mesmo ano que eu apresentei o festival, acabei participando dessa curadoria. Foi bem importante para a gente também ter uma opinião ali, né, sobre o que, é que a gente gosta, a gente conhece a cidade. Eu acho que é importante a gente também saber, assim, ah, esse filme aqui vai ser legal, eu acho que vai contemplar, vai ser importante para aquela comunidade assistir e de alguma forma despertar alguma coisa, né, porque eu acredito que o cinema é isso, né, é a gente ver a vida acontecendo, a gente também sentir esses estímulos, né, de como é que a gente pode também se mover, e isso de alguma forma, eu acho que a arte, de modo geral, é isso, é para a gente, é para dar aquela cutucada ali de, olha, isso está acontecendo, você também pode pensar por esse caminho, existe essa forma que você está pensando, mas também existe esse outro formato, existe essa outra alternativa, existe essa pluralidade, né, assim, de informação que você pode também acessar. E aí foi um momento bem, bem especial, e acabei participando também em 2019 de uma mesa que foi bem importante, né, falando sobre o trabalho do coletivo que eu faço parte, que é o Coletivo Pantin, que é o desdobramento do Festival de Cinema no decorrer do ano, porque o Festival de Cinema, ele vem para Triunfo em agosto e ele não acontece mais, assim. Ele fica ausente, né, na cidade, e a gente aqui, o coletivo, né, desde 2017 que a gente vem estimulando, né, assim, para que esse festival ele tenha um desdobramento, para que a gente consiga pegar esses filmes que foram produzidos e a gente conseguir circular com esses filmes pelas escolas, pelas comunidades, que a gente consiga dialogar com realizadores que vêm para cá, pedir esses filmes também, né, para a gente conseguir compartilhar nos festivais, nos festejos que a gente realiza, a gente consiga acessar outros produtores para que eles venham depois dar alguma oficina para algum grupo que não foi contemplado, né, no período, porque assim, o festival acontece, mas assim, nem todo mundo consegue acessar o festival, porque as pessoas trabalham, né, assim, infelizmente nem todo, as pessoas não têm, assim, nem todo mundo tem o privilégio de acessar a cultura no momento em que ela está acontecendo, porque as pessoas, elas trabalham, elas precisam se dedicar, né, assim, passa 8 horas no supermercado, na noite ela está cansada para ir para o trabalho, né, então a gente tem esse objetivo, né, de fazer com que essa produção, ela circule aos finais de semana, no domingo, no decorrer do ano, até chegar o outro festival e a gente dar continuidade a esse ciclo de produção e desdobramento do festival na cidade.
Sabe-se que desde 2018, né, para 2019, o projeto Cine Rua voltou a exibir filmes, né, inclusive filmes que passavam nos cinemas de rua da capital, voltaram a ser exibidos na cidade de Triunfo, né, com um bilhete simbólico, né, muito barato, inclusive. Mas houve também uma falta de ocupação pelos triunfenses, né, o cinema estava lá com exibição, diga-se de passagem, de quinta a domingo, quinta pelo Sesc gratuitamente, e a partir da sexta até o domingo, de forma paga e também com a possibilidade de meia entrada para estudantes, só que viu-se que, mesmo com essa facilidade, o público ainda era muito baixo, né, o retorno de público era muito baixo. Bruna, você acha que existe alguma forma que o governo do estado poderia adotar para que essa ocupação, sendo paga ou não, que ela volte a acontecer, fazendo parcerias ou proposições ou um marketing mais, uma divulgação mais expressiva? O que é que você acha que poderia ser feito para que essa ação, que já estava acontecendo antes da pandemia, que ela volte a acontecer quando for possível, mas que ela seja eficiente?
Eu acho que a comunidade precisa se ver, entendeu? A comunidade, ela precisa se reconhecer pertencente àquele espaço. Eu acho que, assim, todo mundo, né, a grande maioria das pessoas que eu acho que estão envolvidas com o cine de rua, né, que as pessoas que estão envolvidas com o prédio devem saber que o Guarani, né, ele é um lugar em que 90% da população não podia entrar ali, não, quem era pobre. Então, hoje em dia, isso é uma coisa que ainda ficou na comunidade. Não é todo mundo que se sente confortável para entrar naquele prédio, entendeu? Principalmente para ver cinema. Então, assim, existe uma déficit aí em que as pessoas ainda têm esse sentimento de que aquele prédio não é para elas. Eu digo isso porque eu moro numa periferia e minha mãe, eu convido ela direto, ela diz, oxô, não, aquele lugar ali, todo mundo só cai bem arrumado, não sei o quê. Ainda tem esse sentimento, mesmo que a gente, por isso que o coletivo Fantin vem nesse processo de desconstrução, de dizer, não, aquele prédio ali é nosso, a gente pode ocupar. E a gente percebeu, assim, eu, né, enquanto assim, gosto muito de observar quando acontece o festival de cinema, como é a receptividade das pessoas em relação aos filmes, e eu percebo que quando vai ter um filme que Seu Zé, que vem de Laranja, lá do bairro Santo Antônio, vai participar, todo mundo vai porque quer ver aquela pessoa ali. Então, eu acredito que se no decorrer do ano houvesse um processo de formação para as pessoas, para elas produzirem filmes, para que houvesse uma mostra, né, por exemplo, dentro do festival de cinema, acontecesse uma mostra em que fossem filmes que foram produzidos no decorrer do semestre, ou de repente até o Cine Rua propôs uma formação em que houvesse um festival de cinema, houvesse uma mostra de cinema com produções daqui, a comunidade iria para lá para se reconhecer, para dizer, poxa, se é fulano que vai lá aparecer naquele filme, então eu vou lá também, porque eu quero ver aquela pessoa lá, se ele está lá, eu também posso entrar lá. Tem um filme que foi bem emblemático aqui, que foi desenvolvido no Festival de Cinema, que é o filme da Desirée, acredito que a maioria deve ter assistido. E Desirée, ela, quando entrou no cinema, no dia lá que o filme dela foi exibido, Ela disse, é a primeira vez que eu estou entrando aqui nesse cinema, a primeira vez que eu estou entrando no Guarani. Ela nunca tinha entrado e ela tinha mais de 20 anos, assim. Por que é que Desirê, mulher negra, trans, periférica, nunca se sentiu confortável em entrar no Guarani? Porque houve todo esse contexto histórico aí, entendeu? Que o prédio não era para a periferia, não era para a comunidade. Então, assim, esse aqui é um recorte que eu estou falando. Mas, claro, existem outras déficits, né? As pessoas também estão esperando muito aí por filmes, esses filmes mais comerciais. Existe essa questão de formação de plateia também, que ela tem que acontecer não só com a responsabilidade do cine de rua, do governo, mas nas escolas também. Tem que acontecer, né? esse processo, né? de educar, um trabalho de base mesmo. Começar pelas crianças, produzindo alguma coisa com elas, para que elas se sintam confortáveis para ocupar quando vier um filme de fora, que não seja um filme comercial, elas se sentirem interessadas em assistir. Porque me parece que o que desperta mesmo o interesse da grande maioria da massa é o filme comercial. Mas eu tenho certeza que existe um outro parcela, um outro público que está esperando, está ali, né? Tipo, aguardando esse estímulo, que também eles não sabem, assim, que eles são capazes de se sentir interessados, assim, ah, tem esse filme aqui que não é comercial, ele é legal também. Que é o que acontece muito quando eu convido alguma amiga minha que não está no meu ciclo, assim, de amizades, no movimento da cultura, eu convido para ir para um festival de cinema, elas veem um filme que não é comercial e elas gostam, elas, caramba, eu nunca ouvi falar nesse filme, esse filme é muito bom, não sei o quê. Por que será que não chegou para ela essa informação? Por que será que não chegou? Que esse filme ele nunca foi comentado ali no ciclo das amizades dela, né? Acho que é mais um trabalho de base mesmo, que eu acho que precisa ser feito, principalmente em escolas, nas associações comunitárias também, para que a comunidade queira se ver lá e se ver na tela também, se reconhecer pertencendo àquele espaço. Assim, é do meu ponto de vista, essa pergunta é uma coisa que a gente discute muito dentro do coletivo, de como a gente estimular as pessoas a frequentarem o prédio, sem elas também se sentirem forçadas a isso. Elas realmente sentirem interesse mesmo em estarem lá e se sentirem confortáveis para estarem lá.
Muito obrigada, Bruna, pela sua participação, por compartilhar tantas memórias incríveis relacionadas ao cinema. Eu, que sou triunfense também, compartilho muito desse sentimento, né, de posse do lugar, né, porque é nosso e a gente precisa ocupar. Gratidão por essa partilha e até já.
Para mais sessões do Cine Rua Podcast, acompanhe a gente nas redes sociais do @CineRuaPE. O que vocês acharam? Conta pra gente!
A gente se encontra na próxima sessão. Obrigada a todos! Um fim de semana regado a cinema, memória e vacina pra gente. Um abraço!
Até a próxima sessão!
O Cine Rua Podcast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts ou no seu agregador de podcast preferido. Continue conectado com o podcast nas redes sociais, no Facebook e Instagram, @CineRuaPE. O Cine Rua Podcast é uma realização do coletivo Cine Rua PE, projeto contemplado na Lei Aldir Blanc. Coordenação de produção, Priscila Urpia. Pesquisa, Carona de Paula, Kate Saraiva e Bárbara Lino. Roteiros, Clarissa Ribeiro. Apresentação, Coletivo Cine Rua PE. Gravação e edição, Rafael Borges. Designer, André Martins. Assessoria de imprensa e consultoria de roteiros, Janaína Serra. Redes sociais, Lilian Félix.